Os Atos dos Primeiros Discípulos. Capítulo 2. E quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um lugar. E de repente, um som semelhante a um vento impetuoso veio dos céus e encheu toda a casa onde estavam assentados. E línguas de fogo lhes apareceram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhe dava as palavras. Ora, havia em Jerusalém homens devotos, judeus de todas as nações sobre o céu. E quando eles ouviram esse ruído, uma multidão se reuniu e ficou perplexa, porque todos ouviram falar, cada um no seu próprio idioma. E todos ficaram admirados e maravilhados, dizendo uns aos outros: Vejam, todos esses que estão falando não são galileus? Então como é que todos nós ouvimos falar em nossa própria língua, com a qual nascemos? Medos e Elamitas, e os da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia, perto de Cirene, incluindo aqueles de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar em nossa própria língua sobre as obras poderosas de Deus. E todos ficaram admirados e perplexos, dizendo uns aos outros: O que é isso? Contudo, outros disseram com zombaria: Eles estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, colocando-se de pé com os onze, levantou a voz e lhes falou, dizendo: Vocês, ó homens da Judéia, e vocês todos que estão aqui em Jerusalém, eu tenho algo para lhes dizer. Portanto, ouçam as minhas palavras, porque essas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem, visto ser apenas 9 horas da manhã. Mas isto é o cumprimento daquilo que foi falado por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Deus diz que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, e seus velhos sonharão. E além disso, derramarei o meu Espírito uma segunda vez sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles últimos dias. E eles falarão por inspiração divina, profetizarão. E eu concederei maravilhas em cima nos céus e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e névoa de fumaça. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue, antes que chegue o duradouro e glorioso dia do Senhor.
Biblicamente, o dia do Senhor é um dia de 1000 anos, que também é conhecido como o sétimo dia ou o milênio. Verdadeiramente, é um dia duradouro.
E será que todo aquele, qualquer um, que invocar o nome do Senhor, estará sendo salvo? Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32.
O tempo do verbo no grego indica que começou um processo que continuará no futuro.
Homens israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré, um homem que provém de Deus, mostrou-lhes obras poderosas, milagres e sinais que Deus fez através dele no meio de vocês, justamente como vocês mesmos sabem. Este é aquele que vocês mataram, o qual foi entregue segundo o confirmado conselho e presciência de Deus, e foi crucificado pelas mãos de homens que estavam quebrando a lei de Deus. Ele é aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos, tendo anulado a angústia da morte, pois era impossível que a morte o retivesse. Porque Davi disse ao seu respeito: Eu via o Senhor diante de mim continuamente, pois Ele está à minha direita para que eu não seja abatido. Por isso meu coração estava alegre e minha língua se regozijava. Além do mais, meu corpo também descansará em esperança, pois você não abandonará minha alma no Hades, nem permitirá a seu santo experimentar a deterioração. Você me fez conhecer os caminhos da sua vida. Você me encherá de júbilo com seu semblante. Salmos 16, 8 a 11. Irmãos, posso lhes falar livremente sobre o patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. O seu túmulo está aqui conosco até hoje. Contudo, ele sabia, sendo um profeta, que Deus lhe havia feito um juramento que, pelo fruto do seu corpo, de acordo com a procriação humana, ele levantaria o ungido para se assentar em seu trono. Portanto, prevendo isso, ele falou a respeito da ressurreição do ungido, ou seja, que nem a sua alma seria deixada no Hades, nem o seu corpo experimentaria deterioração. Este é aquele Jesus a quem Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, sendo, portanto, exaltado ao lugar da suprema honra e autoridade de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Ele derramou isto que vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, porém ele mesmo disse: "O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu faça dos seus inimigos o estrado dos seus pés." Salmos, capítulo 110, versículo 1. Consequentemente, que toda a casa de Israel saiba, com certeza, que Deus tornou este Jesus, a quem vocês crucificaram, tanto o Senhor como o ungido. Ora, quando eles ouviram isso, foram traspassados em seus corações e disseram a Pedro e aos demais enviados: "Irmãos, o que devemos fazer?" E Pedro lhes disse: "Arrependam-se e cada um de vocês sejam imersos, batizado, no nome de, na realidade de, Jesus o ungido, resultando na libertação dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar para si." E com muitas outras palavras, ele testificava e apelava a eles, dizendo: "Estejam sendo salvos dessa geração perversa. Aqueles que receberam a sua palavra com alegria foram batizados, e cerca de 3.000 almas foram acrescentadas a eles nesse dia. Desse modo, eles permaneceram atentamente no ensino e na comunhão dos enviados, em comer juntos e em orar. E o temor veio sobre toda a alma. E muitos milagres e sinais eram feitos através dos enviados. Então, todos os que creram estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E eles venderam suas posses e bens e compartilharam com todos, de acordo com a necessidade de cada um. E eles estavam diariamente no templo, continuando firmemente com unanimidade. E tomavam as refeições também juntos em suas casas, compartilhavam suas provisões com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e sendo bem estimados por todas as pessoas. E o Senhor diariamente acrescentava ao grupo daqueles chamados para fora, aqueles que estavam sendo salvos."
Chamados para fora. Tradução literal do vocábulo grego eclésia, que é a junção de duas palavras, fora e chamar. Esta palavra é traduzida por igreja ou assembleia em outras versões do Novo Testamento.